Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto sobre armas para caçadores e atiradores desportivos aguarda votação do Senado. Motoristas de aplicativos e taxistas podem ter imposto de renda reduzido. Senadores repudiam crimes por motivação política e pedem paz nas eleições. Boa noite. O Senado vai analisar uma proposta que reduz o imposto de renda para os transportadores autônomos de passageiros, como taxistas e motoristas de aplicativos. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a base de cálculo presumida do imposto de renda para os transportadores autônomos de passageiros, como motoristas de cooperativas e aplicativos de transporte, será reduzida para 20% do rendimento bruto desses trabalhadores. Hoje, a alíquota é de 60%, pois há a presunção de que a categoria tem custo de 40% para manter a atividade, argumento rebatido pelo senador Vanderlan.
A base de cálculo do imposto de renda feito para essa categoria é o maior absurdo que se pode ter, já que a base de cálculo para a cobrança do imposto de renda é como se tivesse um lucro de 60%. Eu acredito que não há hoje, no mundo inteiro, algum produto ou algum serviço que dê essa margem de 60% para arbitrar o imposto de renda.
Vanderlan Cardoso destacou que hoje o país tem mais de 630 cooperativas de transportadores autônomos de passageiros, com quase 60 mil cooperados.
Então, são muitas famílias sustentadas por esse ramo de atividade. E o que nosso projeto propõe é simplesmente estabelecer a justiça fiscal para com essa categoria.
A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, em fase de recebimento de sugestões de mudança ao projeto.
E o chamado autocontrole do agronegócio deve entrar na pauta do Senado neste segundo semestre. Na prática, o projeto do governo federal obriga empresas e produtores a criarem seus próprios programas de defesa agropecuária. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura, mas é criticada por alguns senadores que pedem mais tempo para um debate. Repórter Janaína Araújo.
Contrário ao projeto de lei que cria programas de autocontrole de produtos rurais, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, apresentou um recurso para que a proposta seja votada em plenário. Em junho, o marco foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Agricultura, ou seja, poderia seguir para a sanção presidencial. Paulo Rocha protestou contra a pressa do governo e da bancada ruralista.
Tem algumas funções que é própria do Estado brasileiro, porque ele se preocupa com o conjunto dos interesses da sociedade. Nós estamos exatamente tentando disciplinar os avanços e as conquistas do agronegócio, mas também em respeito à questão ambiental, saúde pública. E vejam que também isso tem reflexo internacional, uma vez que nós vamos vender os nossos produtos eminentemente de exportação.
Paulo Rocha quer ouvir em mais uma audiência pública sugestões de setores da sociedade, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Para o relator, senador Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, a proposta é importante para o agronegócio brasileiro.
Nós teremos um crescimento muito importante, não das grandes empresas apenas. Hoje nós temos inúmeros municípios de Minas Gerais que produzem queijos artesanais de excelente qualidade e a legislação não permite que um fiscal do Ministério da Agricultura, que não tem perna suficiente para poder fazer esse trabalho.
O relator explicou que será promovida uma substituição da ação estatal por um novo modelo de defesa agropecuária baseado em programas de autocontrole executados por produtores agropecuários e indústria, deixando o Estado de atuar com a fiscalização ativa para exercer a gestão de informações. Mas a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, contestou a solução defendida pelo relator.
O senhor disse que o governo não tem pernas para fiscalizar. Na verdade, o que a gente precisa é aumentar a capacidade técnica dos órgãos, aumentar o número de veterinários para poder auditar e também fiscalizar.
Com mais de 70 emendas apresentadas em plenário, os senadores deverão em breve votar o relatório.
Música. senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, repudiou a ação de Jorge Guaranho, identificado como apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que assassinou o militante do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Para ele, esse tipo de violência deve ser condenado, independentemente do posicionamento político do agressor.
O caminho da boa política é o diálogo, é o entendimento. E as disputas devem ser travadas e decididas no voto, sob pena de enfraquecer a própria democracia. Somos contra qualquer tipo de violência, inclusive contra os fetos.
Quem também condenou a ação foi o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele ressaltou que, diante da escalada de mortes violentas, especialmente no Brasil, é necessária uma reflexão imediata sobre o controle das armas de fogo.
Portanto, é imperioso manter o controle das armas de fogo e promover uma cultura de paz. Todo mundo pode passar por momentos de maior desequilíbrio emocional. Todos nós. O acesso fácil a uma arma de fogo, que foi concebida no século XV para matar, pode resultar em grandes tragédias humanas.
E o Senado deve analisar na volta dos trabalhos a proposta que flexibiliza regras sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores. A proposta já tem mais de 100 emendas que serão analisadas pelo relator, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. A repórter Marcela Cunha tem mais informações.
Entre os principais pontos polêmicos está o fim da exigência de marcação de munições. O texto amplia ainda o número de categorias profissionais com acesso a armas, incluindo, por exemplo, fiscais do meio ambiente, defensores públicos e até integrantes do Congresso Nacional. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, as mudanças são na prática um porte de armas velado.
Você andar armado nas ruas, porque é isso que está acontecendo na prática com os CACs, né? Você não tem definição de horário, de trajeto, rastreamento de munição, foi tirado isso.
Mas para o relator da proposta, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, os mecanismos de controle de armas não devem ser impostos apenas para os cidadãos.
O que nós precisamos fazer como sociedade é desarmar, em primeiro, os traficantes, os criminosos, segunda, que é a sociedade.
Enviado pelo Executivo em 2019, o projeto já recebeu mais de 100 sugestões de mudanças.
O número de eleitores aptos a votar na próxima eleição será recorde. O crescimento foi de 6% em relação às eleições de 2018. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, um dos maiores aumentos registrados foi no número de jovens entre 16 e 17 anos aptos a votar. Apesar de não ser obrigatório, o cadastramento de eleitores nessa faixa etária cresceu 51,13% em comparação a 2018. A quase totalidade dos eleitores jovens fez cadastro na Justiça Eleitoral nos 4 primeiros meses deste ano, graças a campanhas promovidas para conscientizar a importância do voto. O ministro Edson Fachin afirmou que os dados mostram um engajamento do brasileiro.
Demonstram a pujança cívica da cidadania no Brasil. É um serviço que a Justiça Eleitoral presta em prol da democracia, em prol de um sistema seguro, transparente e auditável.
A maior parte do eleitorado é formada por mulheres. São 82,3 milhões de eleitoras, que representam 52,65% do total. Os homens são 74 milhões, 47,33%. Consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes explica essa diferença de 8 milhões de pessoas aptas a votar.
Uma outra parte dessa diferença, se você observar o perfil do eleitorado brasileiro, você vai ver essa diferença entre eleitores e eleitoras vai crescendo à medida que aumentam as faixas etárias.
As eleições de 2022 são para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.